um afastamento, quando ele fala em termos de Bahia, onde a Bahia é o estado do Nordeste que tem o maior número de afastamento, né, dos profissionais. A gente sai de um índice de 5 mil profissionais afastados, né, por questões emocionais, por questões, né, dessa lida mesmo, que acaba mexendo com questões emocionais, orgânicas desse profissional, né? Que a gente chama de doenças somáticas e psicossomáticas. A gente sai de 5 mil para 15 mil, né? Tendo um agravamento muito maior pós-pandemia. Então, é um dado alarmante que nos chama a atenção, né? E nos chama a atenção mesmo para que a gente possa refletir como é que a gente pode pensar no bem-estar desse profissional, desse professor, porque ele precisa estar bem. E nós falamos muito da seguinte maneira: e quem cuida de quem cuida, né? E o profissional, ele precisa ser cuidado também. Ele precisa ter um suporte. Tanto dentro da instituição como para além da instituição, para lidar com tantas situações que ele convive, né? Então, a gente tem esse índice aí que preocupa. Nós temos aqui dentro do gráfico de incidência de adoecimento, né? Onde nós temos o Nordeste aí considerado como moderado e alto em números de afastamento de profissionais da educação. E na Bahia, isso aí se torna mais preocupante, porque a Bahia, dentro dos estados do Nordeste, é que está tendo uma maior prevalência de profissionais sendo afastados, né? Afastados por quê? Pelo transtorno de ansiedade generalizado, pelo burnout, né? Pela depressão, tá? Então, são diversas situações em que ele acaba passando também, né? E acaba sofrendo também dentro da sua vida, porque acaba refletindo no seu eu. Então, esse profissional, ele precisa ser visto também. E precisa ser visto esse profissional e o que é que está para além desse profissional, né? Em termos do que se pode pensar para melhorar, né, o trabalho do professor dentro da escola, a vivência dele, para que esse ambiente volte a se tornar um ambiente mais tranquilo, mais saudável.
E ter essa atenção para esse professor, imagina, é um dado que nos chama alarmante, né? Sair de 5 para 15, 15 mil, né, professores acometidos com problema de saúde mental. E esse professor que não está bem, ele não vai estar bem na sala de aula, ele pode ser afastado com impacto para ele, para a sua própria saúde e, claro, também para todo o processo, para todo o sistema também que acaba ficando também abalado, né, com essa situação. Mas nós vamos voltar, vejo, com alguns pontos que certamente você quer compartilhar com a gente, trazer para nossa reflexão, falando sobre saúde mental dos professores, desafios e perspectivas. Voltamos em instantes.
Cardeal FM, conectada em você.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos, e muitas vezes o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. De volta aqui com você no nosso programa Em Sintonia, sempre com um tema relacionado à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O nosso programa tem esse viés, é posicionado dentro desse setor, dentro desse segmento. Aqui nós falamos assuntos que relacionam com a qualidade, com bem-estar e, claro, educação tem tudo a ver com saúde. Quanto mais aprendemos, temos conhecimento, e conhecimento também com base científica, mas claro, sem abrir mão também dos nossos conhecimentos populares, que são também, claro, aqui valorizados na nossa programação. Quanto mais a gente aprende, mais a gente pode cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, para fazer boas escolhas. E aprendemos de todas as maneiras, nas relações, mas é dentro da escola. A escola é o lugar de excelência para o aprendizado, para as trocas, para o desenvolvimento humano. Família e escola, numa parceria, pode construir seres humanos equilibrados, socialmente também ativos e também com uma saúde e um bem-estar em equilíbrio. Mas, para isso, cuidar de quem cuida. O cuidado com os professores, com toda a equipe técnica, precisa ser pensado. Principalmente hoje, numa época que nós estamos trazendo para as empresas, e a escola também acaba sendo também uma empresa, a preocupação com a saúde mental dos seus colaboradores. Estamos na NR1, né, que traz esse pensamento. E hoje, aqui com a nossa convidada, Patrícia Maltês, que é diretora financeira adjunta da Sociedade Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia, com quem temos uma parceria mensal para trazer um tema de interesse, hoje falando sobre a saúde mental dos professores, os desafios, a forma de prevenção e como manter a qualidade de vida. Então, Patrícia, por favor, traga aí os tópicos que você pensou para trazer para essa pauta e como podemos trabalhar também com o sentido de prevenir situações não desejadas no ambiente escolar.
Então, veja só, quando a gente fala da saúde mental e fala desse contexto educacional no qual nós estamos vivendo, né, nós precisamos pensar o que pode alicerçar este profissional dentro do ambiente escolar, né? A parceria família e escola no processo educacional é extremamente importante. Contudo, a gente sabe a dificuldade que é dessa relação, às vezes, da família com a escola, né? Dessa família até buscar a escola, né? Para participar dessa vida educacional do seu filho. E isso a gente não vai entrar em detalhes, porque assim, são inúmeras razões, motivos, né, que pode para a gente não ser viável, né, mas para os pais eles podem considerar como sim. Então a gente precisa trabalhar dentro daquilo em que a gente pode, de fato, pensar, né, o que a gente tem em nossas mãos que a gente pode trabalhar. Tá? Então o que é que acontece? Esse professor está dentro da sala de aula, ele está dentro de um contexto que é um contexto que cada dia mais é desafiador, né? Falamos aí da questão da fragilidade, às vezes, da formação, né? Dos cursos mesmo de licenciaturas, né? Onde a gente tem uma formação que é uma formação mais generalista, mas não se tem, que fala muito pouco, se fala de inclusão é muito pouco, né? E é por isso que a associação, ela se preocupa muito também nessa formação, né? Inclusive, a gente vai ter agora, no mês de setembro, né, o nosso simpósio, o nosso congresso aqui estadual, tá? Nosso evento estadual. Justamente trazendo profissionais para dialogar. É uma possibilidade dos professores estar buscando esse evento, né? Para poder até conhecer um pouco mais. Porque estar na educação, Patrícia, é isso. A gente está aprendendo todos os dias, né? Então, a gente tem que estar em formação constante todos os dias, tá? Além disso, né? É preciso pensar também na importância do psicopedagogo institucional, que vai ajudar esse professor a pensar nas estratégias, a pensar nas adaptações, nas flexibilizações necessárias para cada estudante. Então, quando a gente pensa nesse profissional dentro da escola, a gente está pensando em um profissional que não vai pensar nesse contexto de uma forma geral, mas individual. Porque a gente entende que cada sujeito, ele tem as suas demandas específicas. Então, eu preciso pensar como é que esse sujeito aprende, eu preciso pensar quais são as dificuldades que ele está tendo, e eu preciso pensar como é que eu vou trabalhar com essa criança, esse aprendiz dentro da sala de aula, seja o adolescente, seja a criança, seja o adulto. E para isso, o professor precisa desse suporte, né, do psicopedagogo institucional. Por isso, cada vez mais, o profissional de psicopedagogia dentro das instituições escolares vai ajudar bastante nesse processo. O que acontece? Às vezes, muitas crianças acabam, muitos adolescentes, muitos aprendizes acabam tendo também comportamentos aversivos devido à sua seu processo de aprendizagem. Tá? Então, às vezes, ele está com uma dificuldade muito maior, ele vai ser reativo, né? Porque vai ter a questão dentro da própria sala de aula, de colega comparando com colega, e o professor vai ter que lidar com isso. Então, quando o professor é orientado de como trabalhar com cada um na sua individualidade, isso facilita, né? E aí vem a pergunta, Patrícia, e como é que é? Eu tenho 5 crianças neurodivergentes dentro da sala de aula. Eu vou ter, então, que pensar em 5 planejamentos diferentes? Não. O psicopedagogo vai orientar você como trabalhar com esses estudantes dentro da sua proposta de sala de aula, né? Então, é por isso que é importante esse trabalho. E o psicopedagogo dando esse suporte ao professor dentro da sala de aula e o professor se sentindo ancorado, olha, tem alguém que está me dando um suporte aqui, eu não estou sozinho. Isso vai ajudar muito aí, né? Então, assim, o profissional, o professor, ele precisa sentir segurança quanto a isso. Eu preciso perceber que eu não estou sozinho, que eu tenho alguém do meu lado que vai me ajudar nessa caminhada. E o professor precisa disso. Então, a educação ela não se faz sozinha dentro das salas de aula, dentro das 4 paredes. Ela se faz dentro de todo esse contexto, de toda essa rede educacional. Eu digo que a educação é feita de várias mãos e não somente da mão do professor, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é nesse suporte também emocional dos nossos professores. Todos nós precisamos. Nós que lidamos com pessoas com histórias diferentes, com situações diferentes, com condições diferentes, nós precisamos estar em terapia também, né? Nós somos psicopedagogas e nós também temos acompanhamento com terapeutas. Por quê? Porque a gente lida com diversas histórias. E se a gente não começar a trabalhar o nosso eu e tentar um pouco distanciar o que é a história do outro da minha história, eu vou cair no adoecimento, né? Então, esse suporte psicológico também é importante para os professores. E aí, Patrícia, dentro desse contexto que a gente está vendo de adoecimento mental, a gente vai ter aqui os 4 que são mais preocupantes, que é justamente o transtorno de ansiedade generalizado, né? Onde ele vem aí com uma ansiedade muito grande, com a fobia escolar, com o professor entrando em pânico dentro da escola, né? Por conta de tanta situação que ele tem que lidar. Aí temos o processo da depressão aí, que é o segundo fator que mais afasta o professor de escola, né? Temos a síndrome de burnout aí, que é o esgotamento profissional, né? Temos também as reações de estresse graves, de transtorno de adaptação aí também. Então, são coisas graves que o professor vem passando, né? Então, isso nos chama a atenção. Tá? E hoje, desde maio do ano passado, que saiu a regulamentação da NR01, que é a prevenção e o mapeamento dos riscos psicossociais também nas instituições escolares, que antes era visto para empresas apenas, né, que não seria o setor educacional. Hoje as escolas também precisam ter, né? Seguir essa lei, que é o mapeamento desses riscos psicossociais e buscar estratégias para poder melhorar, né, o dia a dia do professor, do estudante, do secretário escolar, de todos aqueles que estão envolvidos naquele contexto educacional ali. Né?
Nossa, muitos pontos importantes. Algo mais antes de eu fazer também aqui minhas intervenções e colocações, professora, querida psicopedagoga, né? Educadora também. Não, Então, ao longo aí da nossa conversa, vai trazendo outros pontos, mas é isso mesmo, né? As escolas precisam ser vistas também como dentro dessa questão, dessa norma, né? Da NR01, também como um lugar onde há questão do cuidado de quem cuida, o cuidado da saúde mental precisa ser vista. Os professores, você trouxe pontos importantíssimos, lidam com um universo muito diversificado, né? No corpo ali dos alunos, dos discentes, de uma realidade que muitas vezes vem de uma situação de violência e eles replicam e reproduzem essa violência que também são vítimas nos seus ambientes ali domésticos. E fora isso, os professores têm que muitas vezes, dependendo da localização dessa escola, às vezes quando o professor entra, né? E cada vez mais a gente está vivendo uma cidade, um estado com os índices de violência que só crescem, você vai vendo ali nos muros da própria escola ou dos postes, né, pinchado ali nomes de grupos criminosos que estão se alastrando aí na cidade. Então aquilo causa para o professor, às vezes, até uma insegurança até de chegar no seu posto de trabalho. Que comunidade é essa que eu estou agora, né? Que eu não me sinto ali muitas vezes a sensação de insegurança no retorno também, depois do seu trabalho para casa, ao chegar na unidade escolar. Tudo isso vai afetando o psicológico desse professor. Então, esse transtorno de ansiedade generalizada, pense aí, gente, além das questões pessoais que os professores estão tendo que enfrentar dentro de casa também, os professores que são pais, muitas vezes, e pais, às vezes, de aluno, que enfrentam dentro da sua própria casa a questão do excesso de telas, da rebeldia hoje dos alunos, também dos filhos, a questão da depressão, aquele professor que está enfrentando isso, que precisa ser afastado, e nem sempre a escola tem um substituto rápido e os alunos acabam sendo impactados. O estresse, gente, quem hoje não está vivendo isso? O burnout também, professor, às vezes, pela questão dos baixos salários, tendo que trabalhar em vários turnos e se desdobrar e passando por todas essas situações. Mas você falou que vem aí o simpósio estadual. Traga para a gente, se já tiver notícias, né, detalhes, quando vai ser, se já tem o tema geral trazido para esse ano, para que a gente já possa ir também ajudando na divulgação desse momento.
Então, né, a gente tem aí o simpósio, né?
Boa, isso, o nosso áudio, né, Marquinhos, caiu, perdemos o contato. Patrícia está aqui. Patrícia, vai ser onde? Vai ser em Salvador. Congelou aqui a nossa internet, né, gente? Nós estamos ao vivo, mas de forma online. A Patrícia não está aqui nos nossos estúdios e pode acontecer. A gente já pede aí a compreensão, também paciência, muitas vezes, dos nossos ouvintes. Não é para acontecer, mas é algo que foge do nosso controle. Depende muito da instabilidade ou da estabilidade da internet no momento da entrevista. Então, Patrícia, o simpósio é estadual. Se acontece aqui em Salvador ou em outra cidade aqui do nosso estado, como os professores interessados ou psicopedagogos interessados, pessoas ligadas à educação, podem participar. Tá certo, gente? Se você, ouvinte, ainda deseja fazer algum comentário ou alguma pergunta, nós estamos ao vivo aqui conversando com Patrícia, ela que é psicopedagoga e faz parte do corpo diretor também da Sociedade Brasileira de Psicopedagogia para o Regional Bahia. Estamos falando sobre a saúde mental dos professores. Então, você também que é professor, que é educador, se preocupa com isso? Vocês não têm ideia o que os professores têm vivido, gente. Tivemos notícias recentes, né, de aluno que tentaram envenenar a professora, colocaram caco de vidro na água da professora, depois eles mesmos avisaram. Imagino que eu já vi, presenciei, já fui também professora da rede pública no curso de teatro, que foi a minha primeira graduação, e já vi um aluno jogar numa professora um copo de mingau quente, né, que eles recebem na merenda escolar, e jogou um copo de mingau quente numa professora, que quase teve o rosto queimado. Gente, que isso? Uma situação de violência, de desrespeito muito grande. São alunos também que muitas vezes são vítimas de violência, mas isso não justifica. Às vezes, professores também que sofrem violência dos pais, dos alunos que chegam nas unidades agredindo moralmente, verbalmente e fisicamente os professores, que muitas vezes se sentem totalmente ameaçados dentro daquela unidade educacional. Então, se você que é pai, que é mãe, se você que está ouvindo o programa agora, deseja comentar, já passou por uma situação assim, soube de alguma história, também escreve aqui no nosso chat. Nós estamos ao vivo no @cardialfm, aguardando aí do retorno da psicopedagoga Patrícia Maltês, hoje falando sobre saúde mental dos professores, desafios, prevenção e qualidade de vida. Estamos ao vivo aqui no Em Sintonia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Em sintonia.
Estamos juntos com você aqui na sua 106 FM, Cardeal FM, 106.1 Cardeal FM. E olha só, professores, educadores, uma nova plataforma acompanha o avanço da alfabetização do país. Nós estamos falando de educação, nível médio, né? O nível também superior, mas a gente se esquece que a gente ainda vive num país de analfabetos e precisamos curar essa ferida aqui da nossa nação. Vamos ouvir.
O Ministério Público da Bahia lançou uma ferramenta que reúne indicadores de alfabetização de todos os estados e municípios brasileiros. O painel de BI da alfabetização na idade certa vai ajudar no monitoramento das políticas públicas e na definição de estratégias para ampliar a alfabetização infantil. A apresentação ocorreu durante a assinatura de um acordo entre o MP baiano e 25 municípios considerados estratégicos para melhorar os indicadores educacionais do estado. Juntas, essas cidades concentram cerca de 40% dos estudantes avaliados na Bahia. A iniciativa pode elevar o índice de crianças alfabetizadas, como explica o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação do MP da Bahia, promotor de justiça Adriano Marques.
Esse é um momento muito importante para a educação do estado da Bahia e também do Brasil, porque vocês vão ver que o impacto que esses 25 municípios aqui representados pelos senhores, pelas senhoras, pode causar na alfabetização do estado da Bahia e do Brasil. Se cada um de vocês aqui cumprirem as metas, o índice do estado da Bahia vai elevar muito. Mas não só impacta nos índices do estado da Bahia, como no índice também do Brasil. Vocês podem impactar quase 1% no índice da criança alfabetizada no nosso país.
Além da formalização do acordo, o Ministério Público destacou que a nova plataforma fortalece a atuação institucional ao reunir informações qualificadas para acompanhamento dos resultados e apoio às decisões dos gestores públicos. Durante o encontro, O procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, afirmou que a alfabetização precisa ser prioridade e destacou o avanço obtido pela Bahia nos últimos meses.
O Ministério Público caminhará ao lado, como parceiro, mas sem se descurar de seu papel de órgão de fiscalização. Cobraremos também, mas tenho certeza que essa cobrança, diante do compromisso que é assumido hoje, será muito mais no sentido de caminhar ao lado e apontar as diretrizes normativas, legais e constitucionais para o resultado efetivo que todos esperam. Repito mais uma vez, recurso para a educação no Brasil não falta. O que faz a diferença é a gestão, a dedicação, o cuidado.
O painel de BI da alfabetização na idade certa foi desenvolvido pelo Ministério Público da Bahia para subsidiar o acompanhamento dos indicadores educacionais em todo o país e fortalecer ações voltadas à melhoria da aprendizagem. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Juntos com vocês, aqui no nosso programa de hoje, falando de educação e já finalizando aqui o nosso bate-papo, sabendo mais sobre o simpósio que vai acontecer em setembro, a nossa convidada, Patrícia Maltês, trazendo detalhes sobre o tema e onde vai acontecer, Patrícia. E quem quiser se inscrever, como é que faz?
Olá, Patrícia. Voltei. Tinha caído aqui a conexão. Então, né, o nosso simpósio 11 e 12 de setembro, né, em Salvador, tá? Todas as informações vocês conseguem lá no nosso Instagram lá do EPPP, São Bahia, tá tudo lá, né, onde vocês vão poder buscar, saber todos os palestrantes, o local certinho, como fazer as inscrições, tudo direitinho tá lá na nossa, no nosso Instagram, né, associação da EPPP Bahia. Certo? Então, esperamos todos vocês lá no simpósio, né? Vamos discutir vários temas, né? Da educação, né? Como um todo, né? Então, aguardamos todos lá nesse simpósio. Então, lá no nosso Instagram da BPP, tem todas as informações sobre o nosso simpósio, tá certo?
Convidado, né? Porque é um momento realmente de aprofundar o conteúdo, de aprofundar esse assunto e de ter também mais informações sobre o universo da educação, os rumos, né? Para onde a educação está seguindo, para onde a educação está indo. Então, lá no Instagram, gente, da BPP, ABPP, tem o Instagram nacional e também, claro, o Instagram aqui local, para que você possa saber mais sobre os assuntos relacionados à educação. E até lá, o simpósio, com certeza, teremos outras entrevistas aqui sobre isso. Patrícia, a gente quer te agradecer por compartilhar com a gente esse tema e essa luta, né, para o cuidado da saúde mental de todos. Educação é para todos, é o lema de vocês. Muito obrigada por hoje, até o próximo encontro.
Muito obrigada, Patrícia.
Muito obrigada. Então, gente, tivemos hoje um pouquinho aí nessa interferência da internet, mas a gente volta amanhã com muito mais saúde, educação e bem-estar para você.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia. Com
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Uma frente fria que avança pelo oceano organiza nuvens carregadas na faixa leste do estado da Bahia e podemos ter temporais na região de Ilhéus, Porto Seguro e até no Recôncavo Baiano entre segunda e terça-feira. É uma chuva até atípica para esta época do ano. Normalmente as frentes frias não avançam tanto, né? Não chegam tanto ao nordeste neste período, mas é uma chuva que pode vir aí de moderada a forte intensidade. E depois de quarta-feira, a chuva ganha força também entre o Recôncavo Baiano, o Rio Grande do Norte, litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará. E podemos ter chuvas de moderada até forte intensidade no interior destes estados, no interior do Maranhão, no interior do Piauí, uma chuva com trovoadas e pontualmente até com volumes significativos. Não será nada persistente, tá? É algo que vem de forma bem momentânea, fica entre quinta, sexta-feira e depois já começa a dissipar aí a partir da sexta-feira. O tempo firme retorna. Essa chuva no interior do Nordeste é algo bem atípico para esta época do ano, né? Normalmente, a condição é de tempo mais seco. Para áreas que estão sofrendo com queimadas, que já tem grandes focos de incêndio, focos de grandes proporções, essa chuva é muito bem-vinda, ajuda a controlar os focos de incêndio, ajuda também a aliviar um pouco as temperaturas. Agora, para regiões que estão em fase de colheita, né, áreas produtoras que estão em fase de colheita, essa chuva pode atrapalhar as atividades de campo. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Me ilumina.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Hoje eu vou conversar com a doutora Andréa Mendonça Guzmão, que é mestre e doutora em virologia pela Unicamp, tem pós-doutorado em virologia pela Fiocruz e é professora de virologia da Universidade Federal da Bahia. Andréa vai conversar com a gente sobre os perigos da dengue e como prevenir. Bom dia, Andréa Mendonça Guzmão, seja bem-vinda de volta à Voz das Mulheres.
Bom dia, Márcia e ouvintes aí do programa A Voz das Mulheres. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre vírus, viroses, né? De vez em quando eu recebo esse convite e em nome da Universidade Federal da Bahia, como profissional de lá, eu venho e me dedico, né, a essa entrevista, que eu acho que é muito importante para a sociedade.
E sempre eu digo, né, eu acho que a informação é a coisa mais importante, né, para a sociedade. A gente precisa estar antenado. E como eu disse, eu fiz até um vídeo hoje, até mencionando, como sempre eu faço, a pauta do dia. E eu falei, né, que eu tenho acompanhado, eu fiquei meio assustada, cheguei a falar com você, Andréa, porque eu tenho acompanhado alguns casos de dengue, né? Foi minha sobrinha, foi uma amiga, duas amigas, depois eu ouvi uma conversa numa loja de produtos naturais, as vendedoras falando de um rapaz de 21 anos, que era sobrinho de uma delas, estava internado, e todos esses casos precisando de internamento hospitalar. E eu fiquei muito preocupada. Eu disse, gente, eu vou conversar com a Andréa, porque a Andréa sempre está disponível, além dela atuar nessa área, na área de virologia. Ela também presta esse serviço de utilidade pública e sempre que eu convido, ela vem. Andréa, tem registrado mesmo aumento de arboviroses agora em 2026 e chikungunya em Salvador?
Sim, a gente está, assim, são doenças recorrentes, porque a gente tem a proliferação intensa do vetor, né?
Sim.
Então, com a chuva e o sol, aumenta a proliferação do Aedes aegypti, que é o principal vetor, veiculador de todas essas arboviroses que temos aqui, das principais, no caso, né? Dengue, chikungunya, zika. A gente observa que o verão, a proliferação é mais intensa, os casos são maiores, mas isso tem se propagado.
Sim.
Nós deveríamos observar uma redução agora no inverno, né, em junho, julho, e realmente observamos uma redução pequena, mas o que preocupa em relação à dengue, como você colocou aí, né, que há casos graves que têm acontecido, isso está relacionado à recirculação de um sorotipo que já não estava circulando tão intensamente. A gente teve assim, picos e anos seguidos com o sorotipo 1 da dengue, e agora a gente está tendo uma circulação mais elevada do sorotipo 2 e alguns casos também do sorotipo 3. E aí isso complica, aumenta o número de internações, de dengue grave, né, dengue hemorrágica, os casos mais complexos, porque a gente está observando no cenário epidemiológico essa circulação, recirculação, na verdade, né, porque esses sorotipos já circularam no passado, mas eles estão voltando a circular agora em 2026, e isso liga um alerta epidemiológico.
Sintomas, né? Todas essas pessoas me relataram vômitos, dor abdominal, febre alta, até queda na pressão arterial. E isso, né, é uma forma mais grave. E esses quadros são consequência das mutações, né, Andréa?
Não, são justamente da recirculação desses sorotipos novos. Porque o que acontece? Dengue, a gente tem a espécie vírus da dengue, temos variantes, são quatro sorotipos. Então, a gente pode ter dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4.
As variantes.
O que acontece? A maioria da população já está imune, já teve dengue 1, porque esse dengue 1 está circulando há anos aqui. Sim. Na nossa sociedade, ano passado, principal causa, 2025, 2024, 2023, dengue 1. Então, o dengue 1 gera, quem teve dengue 1 está imune para dengue 1. Quando aparece um novo sorotipo, que no caso a gente está no alerta para o sorotipo 2 da dengue, por exemplo, um aumento de casos de sorotipo 2 desde o final de 2025 até agora, 2026, verão, e agora se continua no inverno, o dengue 2. Quem teve dengue 1, se pegar o dengue 2, os anticorpos protetores para dengue 1 acabam favorecendo a entrada do vírus dengue 2 na célula, aumentando a sua replicação e consequentemente, os quadros mais graves da dengue.
Isso. Neil Castel, ele diz, está dando bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. É isso, né? É uma pergunta que eu ia lhe fazer. Quem já teve dengue, né? Que é a pergunta mais primária que a gente faz. Quem já teve dengue, se tiver novamente, vai ser de uma forma mais severa, mais grave? Aí está a resposta, né, André?
Sim. Por exemplo, quem nunca teve dengue, teve a primeira vez. Geralmente, essa pessoa que está pegando dengue pela primeira vez, ela vai ter um quadro clássico da doença.
Mesmo sendo sorotipo 2?
Tanto 2, 1, 3. Primeiro contato com o vírus da dengue.
Sim, primeiro contato.
Geralmente, tem exceções, tá? Geralmente. Assim como a gente observa que os quadros graves, em geral, acontecem para quem já teve a infecção prévia pelo sorotipo 1, 2 ou 3. Sim. E é infectado por um sorotipo novo.
Sim.
Como a gente já tem a circulação do 1, a maioria das pessoas aqui na Bahia, né, quem já teve dengue ano passado, em 2024, eu tive dengue em 2022, pode ter sido, alta probabilidade de ter sido sorotipo 1,
sim,
certo? Aí quando chega agora, pega a dengue de novo, e agora a gente está tendo um aumento dos quadros de casos de dengue por sorotipo 2, essa pessoa que pegou o sorotipo 1 pode ter uma probabilidade maior de ter quadros graves da dengue. Saindo do quadro clássico da dengue, aquela febre alta, dor retroorbital, aquela dor no fundo do olho. Ai, meus olhos estão pesando aqui no fundo. É um sinal de dengue, por exemplo, né? Pode sentir a garganta também um pouco arranhando, inflamada. Pode sentir mialgia, febre. Os sintomas são muito
clássico,
inespecíficos, né? E a gente não tem como saber realmente é dengue com esses sintomas. Pode ser chikungunya, pode ser uma outra arbovirose, pode ser uma outra virose. E aí só o diagnóstico laboratorial para definir, né, se é a dengue clássica. E o problema é, além da dengue clássica, as pessoas que evoluem com a gravidade para um quadro da dengue hemorrágica ou um quadro da dengue grave, que aí leva à necessidade de internação e, em algumas situações, até mesmo UTI.
Isso. E sobre as mutações, eu fiquei curiosa. As mutações, né, do mosquito, né? Eles tornam a doença, né, mais resistente?
Não, na verdade, o mosquito, ele é o vetor. Ele veicula os vírus.
Sim.
Então, os vírus vão estar dentro dos mosquitos.
Sim.
Né? Então, o que acontece? Um mosquito infectado, a fêmea, ela que transmite o vírus para as pessoas, através da picada.
Sim.
Como a fêmea é que faz o repasto sanguíneo, se alimenta do sangue, o macho não se alimenta do sangue, mas as fêmeas, elas precisam do sangue para maturar e para maturar os seus óvulos, né? Que ela tem os ovos. E aí, quando ela pica uma pessoa infectada, ela, o inseto, né, fêmea, ela adquire o vírus, esse vírus se multiplica no inseto. E quando ela vai picar uma nova pessoa que não está infectada, ela deposita o vírus. Então, a doença se propaga através da picada de insetos vetores, que são, principalmente na nossa região, o Aedes aegypti. É aquele mosquitinho que tem as patinhas com os tracinhos brancos, né? Então, ele veicula vírus da dengue, chikungunya, zika, por exemplo. Então, um detalhe também importante é esse inseto vetor. Quando ele deposita os seus ovos em caquinhos de planta, pneus, que a gente já ouviu várias campanhas, né? Em água parada, em locais que possam receber a água. O que acontece? Esses ovos depositados pelo inseto, eles vão gerar larvas e novos insetos infectados com o vírus. E assim se propagam os insetos transmissores com o vírus para toda uma população. E a gente tem que combater o inseto vetor para combater a doença.
Então, não se fala em mutação, né?
Não, para a dengue a gente não tem assim mutação. Essas mutações tão importantes. Aí, como a gente observa, por exemplo, o vírus da gripe. O vírus da gripe, ele tem uma taxa de mutação muito grande e aí ele vai gerando quais espécies, vão gerando novas variantes. Para a dengue, a gente tem esses quatro sorotipos bem estabelecidos que circulam no mundo, né? O dengue sorotipo 1, 2, 3 e 4. Mutações podem acontecer, mas não são essas mutações as responsáveis pela gravidade na Isso. população, não.
Isso.
Essa gravidade, ela vem, inclusive, em alerta epidemiológico da vigilância sanitária. Então, a gente tem toda uma fiscalização. Nós temos o Laboratório Central da Bahia, o LACEN, que presta esse serviço de caracterizar qual é o sorotipo do vírus da dengue que está circulando no estado da Bahia, por exemplo, em 2026. Quais são, né, os sorotipos? E aí a gente tem o sorotipo 1, o 2 e o 3 circulando. E isso liga um alerta epidemiológico, que a gente sabe que vamos ter gravidade quando estão circulando ao mesmo tempo três sorotipos.
Três sorotipos.
E é o que está acontecendo agora, nesse momento. Porque quem pega um sorotipo, quando se infecta por um sorotipo novo, a chance de ter a doença grave, ela é maior.
Isso. Ana Maria, minha amiga, ela dá bom dia e ela pergunta quantos sorotipos deve ter... Você já falou, mas ela deve ter chegado, ligado à internet ou ao rádio. Quantos sorotipos do vírus da dengue possui o mais grave? É o que ela pergunta.
A gente tem quatro sorotipos, né? Sorotipo 1, 2, 3 e 4. Sendo que o 4, ele não está causando casos atualmente em 2026 aqui em Salvador, tá? Então, aqui em Salvador, o que a gente tem na atualidade, principalmente circulando, é o sorotipo 2. O sorotipo 2 tem associação com mais gravidade, principalmente em uma população que já foi exposta nos anos anteriores, em alta frequência, que é o nosso caso, para o sorotipo 1. Então, quem já pegou o sorotipo 1, agora que a gente tem uma alta incidência de sorotipo 2 circulando, e também o 3 circulando, né? A gente aí começa a observar esses quadros graves, principalmente nessa população reexposta ao vírus da dengue.
Isso, isso. E, Andréa, a gente está, né, nós estamos colhendo os frutos, né, e estamos vendo essa mudança climática. E agora é um momento meio atípico, né, porque a gente sempre se preocupa no verão, pós-verão, e agora a gente está tendo casos. Né,
exatamente, foi uma ótima consideração que você fez aí, essas mudanças climáticas, né? Interferindo no ciclo da doença, na proliferação dos insetos. A gente vê que Salvador está mudando um pouco o seu clima, né? Chove, faz aquele sol, chove, né? Então, a gente tem que tentar combater esse vetor o ano inteiro, esses insetos, né? Não deixar água parada, fazer toda a campanha de conscientização para que a gente não deixe cacos de plantas que acumulam água, porque isso vai gerar um aumento da proliferação de insetos e um aumento da doença na nossa região, no nosso estado, no nosso ambiente, no ambiente da nossa casa, do nosso condomínio, né? Então, a gente está vendo aí que as campanhas estão paradas. Então, acho muito importante você trazer isso para a rádio, né? E as mudanças climáticas interferem, sim, tanto na questão do ciclo da doença, como também na adaptação do vetor, com algo interessante. O Aedes aegypti, ele só proliferava há anos atrás, né? Em água parada, em água limpa.
Isso.
E hoje, esse inseto, ele se adaptou, né? Um inseto, e ele consegue proliferar também em água suja, em água poluída. Então, isso faz com que ele ganhe um espaço de proliferação muito grande, isso, ampliando aí o ciclo de transmissão das arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo vetor artrópode, no caso, o inseto vetor, que é o Aedes aegypti, causador aí da dengue, chikungunya e zika, né?
E com essa mudança climática, nós temos que ter cautela e cuidado e campanhas o ano todo, né?
Exatamente.
Não temos mais um período específico, porque o clima está... chove, como você diz, chove, faz intermitente, chuva, sol.
Chuva e sol é maravilhoso para a eclosão desses ovos dos insetos, depositados pelos insetos. Então, se chove, a água vai ajudar no processo de transformação desses ovos que foram depositados pelo inseto em larvas. Essas larvas vão maturar, se tornarem adultas, gerando novos insetos que vão veicular o vírus já infectados. Então, uma fêmea, um mosquito fêmea consegue depositar centenas de ovos, rapaz, já com que vão gerar, né, novos vetores infectados, carregando esses vírus aí terríveis para a nossa saúde.
É,
né?
Curioso que uns anos atrás, antes da pandemia, até, né, quando começou mesmo, né, a preocupação, né, a endemia, um colega meu me perguntou, ele não está mais aqui, mas ele ficou: como será que esse mosquito chegou ao Brasil? Veio na mala de alguém?
Pode ser, né?
Também.
Inclusive, é uma preocupação mundial. Eu já peguei um voo para a Argentina e estava tendo um surto aqui no Brasil, né, na época de dengue, inclusive. E quando, antes da gente saltar do avião, eles meio que aplicaram um produto, parecia uma coisa para inseto, e disse que era por conta de insetos. E eu me senti assim, terrível. Eu disse assim, é um controle epidemiológico local, e porque a gente estava vindo do Brasil. Então, assim, né, a gente vê que os países se preocupam realmente
Mas o mais provável.
Se adaptar, né?
É o mais provável que alguém venha infectado, não?
Sim, também, né? Alguém vem infectado, mas as pessoas carregam também insetos, né? A gente sabe que tem que ter cuidado no transporte de plantas. É ilegal você transportar plantas, animais para outros países e também insetos.
E se qual o risco de uma pessoa infectada?
Hã?
O risco de uma pessoa infectada.
O risco?
Sim, disseminar, né?
Sim, uma pessoa infectada, o que acontece? Ela tem que tanto carrear o vírus na corrente sanguínea, quanto encontrar o vetor. Se é uma arbovirose, a gente precisa do vetor correto para transmitir. O Aedes aegypti, ele transmite vários vírus, certo? Mas ele não é o único vetor. Por exemplo, a febre oropushi, que é uma outra arbovirose, o vírus oropushi, ele não é transmitido pelo Aedes aegypti. Já é o Culicoides paraensis, que é um inseto bem pequenininho que a gente conhece aqui na Bahia como maruí.
Ele também infecta, né?
Só que aí esses não transmite dengue,
sim,
mas já transmite outra arbovirose, Como foi que esse vírus chegou aqui? Alguém realmente infectado adentrou ao país, né? E encontrou o vetor que, no repasse sanguíneo, ele adquire o vírus, né? Fazendo um repasse sanguíneo humano, e aí transmite para outros humanos. E assim vai se propagando aí a doença e o vetor infectado. O vetor, ele é chave das arboviroses. Sem vetor, não tem doença.
E dessa forma que pode também transmitir para um outro ser humano, né?
Exato. Uma pessoa com dengue, chikungunya, zika, não vai transmitir através do contato direto para outra pessoa. Ao falar, abraçar, não ocorre transmissão dessa doença. Ocorre quando há o vetor infectado. Então, uma pessoa com dengue, por exemplo, em casa, ela não vai transmitir dengue porque está tendo um